Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional, as notícias do esporte. Bate-Bola Nacional. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, tá no ar o Bate-Bola Nacional e as manchetes desta quinta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo empata, elimina o Inter no Beira-Rio e após 35 anos está de volta às semifinais da Libertadores, vai enfrentar o Grêmio. As notícias do Parapan, direto de Lima, no Peru. Vasco já pensa no Cruzeiro na rodada do Brasileirão. Seleção brasileira feminina entra em campo logo mais. Paris Saint-Germain chega a um acordo com o Barcelona e Neymar está de volta ao time catalão. Fluminense enfrenta o Corinthians hoje no Maracanã, na estreia do técnico Oswaldo de Oliveira. Tudo isso e muito mais a partir de agora com FM Nacional 96,1, AM Brasília 980, Rio 1130, Nacional Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, o Rádio Sat, e ainda você no aplicativo em radios.ebc.com.br, com a produção e apresentação de André Luiz Mendes. Está no ar o Bate-Bola Nacional. Começar falando do Flamengo, que ontem empatou em 1-1 com o Internacional e, é claro, conseguiu uma vaga. Após 35 anos, o Flamengo está de volta a uma semifinal da Copa Libertadores da América. Dias 2 e 23 de outubro serão jogos. Jogo de ida será na Arena Grêmio, jogo de volta no dia 23 de outubro no Maracanã. Vamos ouvir o que disse o técnico Jorge Jesus.
Queremos um passo, não mais que isso. Falta dos outros passos para chegarmos à final. Queremos muito estar no Chile, mas também sabemos que não é fácil. As outras equipas que nós, e neste caso o próximo adversário que nós vamos jogar, também pensa, tem mais experiência até que nós em relação a isso. Já teve várias vezes lá. A diferença não é nenhuma. A paixão nestes jogos da Libertadores, e não só no Brasil, é uma paixão muito mais vincada e muito mais sente-se mais nos jogos que na Europa. Na Europa os estádios também estão cheios, mas os adeptos não têm o calor do jogo como têm os adeptos no Brasil. E para definir esta nossa caminhada, o mais bonito que a gente pretende e quer conquistar é estar no Chile.
É hora de ir a Lima, no Peru, e direto de Lima está o Juliano Justo falando do tiro nas Paralimpíadas 2019.
No tiro esportivo, modalidade que estreou no cronograma Parapanamericano em Lima, o Brasil ficou em segundo no quadro de medalhas. Os Estados Unidos, com 9 conquistas, só que 5 ouros, lideraram a competição. O time nacional trouxe 10 medalhas, só que 2 de ouro. E elas vieram com o gaúcho Geraldo von Rosenthal, que fala agora com o ouvinte da Rádio Nacional.
Foi uma baita experiência de vida, de competição, de aprendizado. Foi muito difícil, o nível estava bem bom. Tinha, na pistola de ar que eu consegui o ouro, tinha recordista pan-americano aqui. Então, acho que foi muito bom.
Geraldo ainda faturou uma prata. Em outra categoria, o capixaba Bruno Stoff ficou com 2 bronzes. O paulista Carlos Garlet Salete prefere utilizar os ensinamentos obtidos em Lima e a medalha de prata para chegar bem preparado no Mundial da Modalidade em outubro na Austrália. Até o momento, o paulista Alexandre Galdani é o único brasileiro classificado para Tóquio no tiro esportivo. De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Vamos direto ao Fluminense, o Flusão que joga logo mais. A Nacional transmite somente para o Rio de Janeiro em 1130, 9:30 da noite no Maracanã. As notícias do Flusão com ele, que é o repórter que está sempre, sempre mergulhando na notícia. Maurício Costa.
Qual é o Fluminense que vai entrar em campo contra o Corinthians a partir das 9:30 da noite no Maracanã? O jogo válido das quartas de final da Copa Sul-Americana marca o retorno de Oswaldo de Oliveira ao banco de reservas do Tricolor. E a expectativa sobre o desempenho da equipe é grande. Depois de ter comandado o time entre 2001 e 2002 e também em 2006, esta é a terceira passagem do treinador pelo Fluminense e a situação não é das mais tranquilas. Na 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos conquistados, o Tricolor não consegue transmitir segurança ao torcedor. Oscila demais. Vence o Grêmio de virada fora de casa com a mesma facilidade que perde para o penúltimo colocado, o CSA, no Maracanã. Muitos acreditam a atual situação ao desempenho da defesa. O Flu é o segundo time mais vazado do brasileiro, com 25 gols sofridos. O estilo Fernando Diniz, de toque de bola desde o goleiro, chegou a ser elogiado durante a temporada, mas não ajudou a somar pontos. A tendência é de mudança, como diz Oswaldo de Oliveira.
Conheço bem a filosofia de trabalho dele, já conversamos bastante sobre isso. É uma coisa muito particular e que nós vamos usar muito. Aliás, já usamos no jogo contra o Corinthians lá. Vamos usar muito essa posse de bola, essa tranquilidade para iniciar a jogada de ataque, né? Essa coragem dos jogadores trocarem passe. A única coisa que nós fizemos referência é de evitar correr risco muito próximo do nosso gol. Uma coisa que a gente vai tentar desempenhar aqui.
Quem acompanhou o confronto de ida entre Fluminense e Corinthians já conseguiu notar que dificilmente o Tricolor vai se arriscar tanto como antes. Sob o comando do auxiliar técnico Marcão, o time foi mais compacto e, quando necessário, utilizava o famoso chutão. Oswaldo de Oliveira tem experiência. O técnico de 68 anos é amigo de Fernando Diniz e também valoriza a posse de bola. Por outro lado, entra na equipe no meio de uma temporada e sabe que o momento é de se garantir na Série A do brasileiro. E quem sabe, beliscar um título inédito na Copa Sul-Americana. Apoio não vai faltar. A torcida já comprou mais de 35 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians. O Maracanã, portanto, receberá um grande público que sonha com tempos melhores para o Tricolor. Da Rádio Nacional, Maurício Quadro.
Vou pro Botafogo, Fogão, alô Rodrigo Ricardo!
Rodrigo Ricardo.
Após empate em 0-0 contra a Chapecoense dentro do estádio Nilton Santos, o Botafogo voltou aos treinos. O capitão do time, Joel Carli, não escondeu a raiva pelo tropeço dentro de casa na última segunda. O argentino analisou ainda o desempenho do treinador Eduardo Barroca. Em 20 jogos, Barroca venceu 9, empatou 2 e perdeu em outras 9 ocasiões.
O que você fala, eu já tinha conhecimento de eso porque también la gente conversa mucho sobre estadísticas y los números son claros, mas también yo creo que evoluimos mucho en nuestro trabajo. Claro que falta caprichar en algunos detalles.
Carli también comentó cómo la posibilidad de investidores abrazarem el estudio encomendado pelos irmãos Moreira Salles afecta los jugadores.
Lógico que si yo falo que no conversamos es mentira porque estoy a 4 años aquí y yo veo y consumo todo lo que se fala y lo que sale en las materias. Mas la gente está un poco longe de lo que puede acontecer y nuestro presente es intentar hacernos lo mejor dentro del campo para dejar a Botafogo lo mejor posible.
O Botafogo está em 9º lugar no Brasileirão e enfrenta o Internacional no próximo sábado, às 9:00 PM, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Seleção feminina joga logo mais em São Paulo. Vem ele aí! Lincoln Chaves.
técnica Pia Sundhage não fez mistério no último treino antes de estrear no comando da seleção feminina de futebol. A sueca, que nesta quinta-feira comanda o Brasil diante da Argentina, às 21h30 no Pacaembu, em São Paulo, definiu o time com Bárbara, Letícia Santos, Kathleen, Érica e Tamires, Luana, Formiga e Andressa Alves, Debinha, Bia Zanerato e Ludmilla. Delas, só Érica não esteve na última Copa do Mundo, na França. A zagueira até foi convocada, mas teve de ser cortada por lesão. O duelo com a Argentina, que marca a estreia de Pia, é válido por um torneio internacional amistoso, que ainda tem Chile e Costa Rica, seleções que também se enfrentam na quinta-feira, no Pacaembu, mas às 19h. Os dois ganhadores decidem o título no domingo, à 13h, no mesmo estádio. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Vasco da Gama já pensa no Cruzeiro com desfalques. Ele está de volta, diga lá, Maurício Costa.
O Vasco pensa no encontro de domingo, fora de casa, contra o Cruzeiro no Mineirão, às 19h. Se o Cruz Maltino vencer em Belo Horizonte, abre 8 pontos de vantagem sobre a Raposa e praticamente deixa de lutar contra a zona da confusão, como Vanderlei Luxemburgo gosta de chamar a zona do rebaixamento. O momento é favorável à equipe carioca. Contudo, Luxemburgo mais uma vez não vai conseguir repetir a equipe. O capitão Leandro Castan recebeu o terceiro cartão amarelo na partida anterior e está suspenso. A tendência é que Ricardo Graça seja o titular. Desta forma, o jogador da base de São Januário deve fazer dupla de zaga com Oswaldo Henriques. O experiente colombiano acertou a defesa com Castan e terá a missão de transmitir tranquilidade no setor. Fora de campo, segue a campanha de financiamento para a construção do centro de treinamento. Em 5 dias, a torcida vascaína já doou mais de R$1 milhão. A meta inicial é atingir 2 milhões para começar a primeira fase do CT. Quem quiser mais informações, é só acessar o site do Vasco no www.vasco.com.br.
Depois de passar pelo like dado à Colômbia, o Atlético Mineiro aguarda o sorteio e já sabe com quem vai jogar na próxima fase da Copa Sul-Americana, Rodrigo Ricardo.
O adversário da próxima fase é o Colón, da Argentina. A data dos jogos ainda será definida por sorteio, mas o Galo já sabe que vai jogar a partida de volta no Mineirão. O regulamento da competição não permite jogos nesta fase em estádios com capacidade para menos de 30 mil torcedores. Os atleticanos vinham jogando até agora no estádio do Independência, o popular Horto, onde cabem no máximo 23 mil pessoas. O Alvinegro Mineiro superou o La Equidad da Colômbia por 3-1 fora de casa, como conta o zagueiro Igor Rabelo.
A estratégia que a gente montou para esse jogo era de dar a bola para eles e estar bem posicionado ali. Então, acho que tomamos um gol ali, infelizmente, uma bola, mas acho que ficamos bem posicionados ali, então tivemos bastante bola, então agora é focar na próxima fase.
No placar agregado, o Galo acabou vencendo o duelo por 5-2 contra o La Equidad. O treinador Rodrigo Santana destacou ainda que a Copa Sul-Americana permanece como prioridade.
Isso daí é um plano que a gente tem, né? Dependendo da logística da viagem, se der para ir com força máxima a gente vai, se tiver que alternar, colocar time misto, tá tão perto, faltam 3 jogos, apenas dois adversários diferentes, tá? Então isso pesa muito e faz com que a gente foque muito dentro dessa competição.
Caso o Atlético Mineiro supere os argentinos do Colón, faz a final da Copa Sul-Americana em jogo único no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, dia 9 de novembro.
Pela Libertadores da América, o Boca está classificado, havia vencido a LDU 3-0 no primeiro jogo, ontem na Bombonera 0-0. Logo mais 19:15, o River Plate, que venceu o Cerro no Paraguai por 2-0, está numa condição altamente favorável jogando no Monumental de Nunes para ficar realmente numa boa. Agradecendo o carinho e atenção, às 18h45, o Bruno Mendes volta com o Bate Bola Nacional. Tchau, tchau, galera! Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.